Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8.
Nós tivemos umas duas ou três reuniões passadas aqui. Deus parece que chamava a nossa atenção, exigia da igreja, né, alguma coisa mais. Exigia da igreja alguma coisa mais do que a gente vinha fazendo. Então eu falei, se é uma coisa de Deus, se é uma palavra de Deus, Deus vai confirmar, vai dar testemunho se a palavra é minha ou é de Deus, né? Se a palavra for de Deus, com certeza Deus vai dar um testemunho, um sonho, uma visão, alguma coisa que confirmasse. Aí no dia seguinte, a Carmen me ligou lá de Peso do Rio e falou que tinha um sonho para contar. Inclusive, eu estou ligando porque insistentemente na minha mente manda que eu contasse o sonho. Aí contou o sonho, eu pedi que ela escrevesse. Não vou ler agora porque eu não trouxe o sonho, mas o sonho testifica, né, confirma realmente aquilo que Deus estava falando. Então, inclusive no sonho faz referência, não sei porquê, ao Fernando, a Natiele, o Lucas e a Dani. É? Mas muito interessante, não é chamando atenção, senhor, não, para ficar tranquilo. Mas ao Fernando, a Natiele, ao Lucas e a Dani. Eu tenho certeza que ela não estava nem sabendo, e muito menos a respeito da vida dos meninos. Mas então, aqui em Romanos capítulo 8, nosso tempo aqui é curto. Romanos capítulo 8, versículo 1. A partir do versículo 1. Vamos ler, por favor.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Amém. Amém. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas é muito difícil, às vezes, a gente entender como, quando é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque a pessoa falar que é guiada pelo Espírito de Deus, ou então pensar que não é guiada pelo Espírito de Deus, ela pode falar. Mas nós vamos entender quando é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus e quando é que nós não somos guiados pelo Espírito de Deus. Saber, como que a gente vai saber se é ou não guiado pelo Espírito de Deus? Não é difícil, mas ao mesmo tempo também não é fácil. Porque eu poderia perguntar aqui e todos talvez dissessem que é guiado pelo Espírito de Deus. Né, Paulo Júnior? Paulo Júnior, ele acha, não, ele tem certeza que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Né, Paulo? Né? A esposa dele também. O sogro dele. Não, o sogro não. Você só sabe de quem? De você, né? Nem da esposa você não sabe, né? Pois é. Realmente, você acha, você tem certeza que você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é guiado pelo Espírito de Deus? Wilma? Não? Você não tem certeza, né? Você tem certeza que não é guiado. Por quê? Porque se nós temos certeza que somos, tem um porquê. Se tem certeza que não é, tem um porquê também, né?
Eu acho que eu ainda faço muito a minha vontade. Eu acho, não tenho certeza, eu faço muito a minha vontade. E eu tenho certeza que muitas vezes aquilo que eu estou fazendo não é a vontade de Deus.
Ele tem certeza que muitas de suas obras não são da vontade de Deus. Aqui mais em cima diz o seguinte: para que, versículo 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, Então, o Elmo está dizendo é que ele anda ainda segundo a carne. Ele ainda anda segundo a carne. No versículo 2, aliás, no versículo 1 diz assim: pois não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. Uma vez nós mostramos assim, que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quem anda segundo a carne, ele está aqui do lado de fora. Quem anda segundo a carne, ele não anda de acordo com Cristo. Ele anda com Ele mesmo. Ele mesmo estabelece a sua justiça. Ele estabelece, ele acha que ele pode fazer isso, e que ele pode fazer aquilo, e que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo. Dá para entender bem isso? A pessoa que anda segundo a carne, que não anda segundo o Espírito, ele mesmo, a pessoa, ela mesma, estabelece o jeito de viver. Amém? Ela estabelece como ela deve viver. E ela vive bem. Ela vive bem. Ela vive até a hora que acontece alguma coisa que ela vai descobrir. É, sabe? Vai acontecer alguma coisa, se Deus permitir, e naquele acontecimento ela descobre, às vezes, muito tarde, ela descobre que estava fora. Descobre que passou a vida inteira resistindo a Deus. E ela mesma estabeleceu o seu jeito de viver. E eu vou repetir, e vive bem. Vive bem. Às vezes até melhor do que, do ponto de vista natural, ela vive melhor do que os outros. Amém? Ela estabeleceu um jeito de viver. Então, ela acha que ela pode fazer isso e que ela não pode fazer aquilo. Ela acha que ela pode fazer assim e que ela não pode fazer assim. E vive. Ela não tem que dar satisfação para ninguém. Ela é livre. Como, na verdade, nós somos livres. Tanto para servir a Deus quanto para não servir a Deus. Nós somos livres, livres, tanto para fazer a vontade de Deus, quanto para não fazer a vontade de Deus. Amém? E não há cobrança da parte de Deus, nem para quem faz o certo, e nem para quem faz o errado. Não há cobrança, ou seja, fez errado, vem a punição. Não, quando existia a lei, quando a gente vivia debaixo da lei, quando não existia o evangelho, a lei punia imediatamente. Por exemplo, a mulher que tivesse sido pega em adultério seria apedrejada. Então, depois que ela foi apedrejada, acabou o problema. Ninguém pode mais jogar pedra nela. Quem tinha que jogar pedra tinha que aproveitar. Quem tivesse que jogar pedra tinha que aproveitar. Se uma pessoa chegou atrasada, não jogou pedra. Oh, meu Deus, perdi. Tava vontade de dar uma pedrada nela, né? E cheguei atrasado. Não é assim? Então, cumpriu a lei, acabou, ninguém mais, terminou ali o apedrejamento, terminou, vai embora, e ninguém mais tem direito de jogar pedra. Tá certo? Ninguém tem mais tem direito de jogar pedra. Tinha várias punições para quem infringisse a lei. Agora, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com o Evangelho, não é assim. A pessoa adultera, né? Levanta de manhã, lava o rosto, né? Toma um banho. E no outro dia está pronta para adulterar novamente. Sem problema. E qual é o problema? Bem, quem acha ruim? Quem acha ruim?
Fica achando, né?
Com mais pouco. Né? Quem acha ruim? Com mais pouco. Não é problema seu, você não tem nada a ver com a minha vida. Nem eu tenho nada a ver com a sua vida, então eu faço do jeito que eu quero. Então, esse é o que anda segundo a carne. Eu estou explicando para vocês separarem bem uma coisa da outra. É muito normal uma pessoa andar segundo a carne. Muito normal. Quem são os que andam segundo a carne?
Nós.
Quem são os que andam segundo a carne?
Os que fazem a vontade dele, né? A própria vontade.
Quem anda segundo a carne?
Também concordo com o Lucas.
Eu estou explicando, aí você tem que responder. Quer ver? A Dani responder direitinho. Quer ver? A Dani, quer ver? Quem anda segundo a carne, Dani?
Os normais, vamos dizer assim, né? É, os malucos não andam segundo.
Eu falei aí, um vez é. Quem anda segundo a carne?
Aqueles que fazem o que quer. Está na vontade dele, ele faz o que quer. Aí anda segundo a carne.
É, ele faz o que ele quer, ele não tem satisfação para ninguém.
Amém, eu falei. Então, a resposta, todo mundo tem que saber a resposta certinha para o bem dele mesmo. Eu falei, aquele que estabelece a sua própria maneira de viver. Quem é que anda segundo a carne? Então, responde direito. Quem anda segundo a carne são aquelas pessoas que estabelecem o seu jeito de viver. Então, ele fala, ele mesmo estabelece. Eu vou assistir uma reunião por semana. Pronto. Eu vou assistir uma reunião por semana. Eu vou à reunião à noite, porque de manhã eu não vou. Ou eu vou à reunião de manhã, porque à noite eu tenho um compromisso. Pronto. Quem que vai impedi-lo de fazer isso? Quem? Que vai chegar nele e dizer para ele assim, não, mas a reunião à noite vai ser muito importante, a reunião à noite, Deus vai trazer uma palavra muito boa, Deus vai falar conosco hoje à noite. Olha, hoje à noite Deus vai estar presente mais do que de manhã, à noite e tal, etc. Quem que vai chegar e dizer para ele que ele... Ele chega à tarde, por exemplo, e diz assim, não, hoje eu não vou na reunião, não, hoje eu estou cansado. Eu vou deitar. Eu estou cansado. E aí? Tem alguma punição? Tem alguma punição? Vai, Deus vai cortar o ponto dele? Não vai. Não vai cortar o ponto. Não vai diminuir o salário dele. Não vai... Não vai atrapalhar em nada, nada, a vida dele. Daí um mês ele resolve vir à reunião com a mesma cara, com o mesmo espírito, com a mesma naturalidade, como se ele viesse todos os dias, todas as reuniões. Ele vem, ele... O que ele fez? Ele mesmo estabeleceu o seu jeito de viver. Ele não é guiado, ele não é dirigido. Presta atenção, criaturas. Ele não é dirigido, ele não é guiado. Porque aquele que é dirigido, ele não faz a sua vontade. É a mesma coisa de um carro. Um carro é dirigido. O carro não se dirige. O carro não vai onde ele quer. Não, essa estrada está muito ruim, eu não vou entrar. Essa estrada tem muita lama, eu não vou entrar. Amém? E aí você acelera, acelera, põe primeira, põe segunda, terceira, e o carro não vai, só dá de ré. Amém? Então o carro é dirigido. Ele não se dirige. Você é dirigido, você é guiado, ou você se dirige? Ou você mesmo se guia? Você estabelece o seu jeito de viver? Você determina o seu jeito de viver? Eu vou viver assim, eu quero viver assim, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, eu vou viver assim, tal, etc. E pode ou não pode? Um dia o diabo chegou para mim e falou: eu venho à reunião. Eu perguntei: por que que você vem aqui? Né? Ele disse: eu venho, por quê? Porque o meu cavalo vem e eu venho com ele. Ainda perguntou para mim: posso ou não posso? Para mim foi a resposta mais bem dada que eu já ouvi dele. E eu fechei minha boca, falei: vai fazer o quê? Realmente, ele pode. Eu posso ou não posso? Quem pode impedir o cavalo de entrar? Quem pode impedir o cavalo de sair? Quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Alguma vez Jesus pôde impedir Judas de participar? Pôde? Não pôde. Alguma vez Jesus pôde dizer para ele que ele não ia participar da reunião? Não. Todas as reuniões que ele fez com os discípulos, que Judas só não participou daquelas que ele não quis. Concorda com você? Então, essa é a diferença, gente. Existe essa diferença. O pior é que existe. Existe essa diferença. Então nós temos que lutar para alcançar esse nível de vida, alcançar essa estatura que é ser guiado por Deus. Amém? Que é ser dirigido por Deus. Então eu não sei. Deus é que sabe. Amém? Eu não posso marcar com você que amanhã eu vou estar lá. Eu não posso marcar com você que amanhã eu vou estar vivo. Porque eu não sei da minha vida. A minha vida está aí sim, aí sim. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está depende de Deus. Amém? Eu posso dizer para você, se Deus quiser. Ah, né? Já contei um caso para vocês aqui, né, de quase uma época eu fico preso no quartel. Por quê? Porque eu insisti em dizer para o major que eu ia fazer o serviço se Deus quisesse. E ele ficou contrariado. Falou, não, se Deus quiser, não, você vai fazer. Eu repeti para ele, vou sim, vou fazer, se Deus quiser. Né? E ele implicou com aquilo, ele implicou com o negócio. É o diabo mesmo que ficou contrariado. Né? Por fim, até entrou o comandante na história para poder... Mas eu desconfiei logo, fiquei quietinho, e comigo mesmo aqui eu dizia, se Deus quiser, eu vou fazer. Amém? Eu vou fazer, se Deus quiser. É. Né? Mas é realmente não é fácil ser guiado por Deus. Não é fácil. Ser dirigido por Deus não é fácil. Né? A gente tem que buscar essa vida, buscar esse jeito de viver, onde o bem, as coisas que nós fazemos, precisam ser guiadas, dirigidas por Deus. Não é aquilo que eu quero. E essa forma de viver, a gente alcança essa forma de viver. Amém? É a carreira que nós temos que correr. Né? Corri a carreira que me foi proposta. Qual foi a proposta? Corri a carreira que me foi proposta. Qual foi a proposta que Deus fez a nós? Qual foi a proposta? Foi exatamente essa, de nos guiar e nos dirigir. Para que isso? Por que Deus nos guia? Por que Deus quer nos guiar? Por que Deus quer nos dirigir? A lei de Deus foi obedecida pelo homem? A lei de Deus foi obedecida? Ela foi seguida pelo homem? Qual o homem que conseguiu obedecer a lei? Só Jesus. Então, a lei de Deus está aqui. Somente Deus é capaz de cumprir a sua lei. Só Deus. Você não é capaz, não. Eu não sou capaz. Só Deus sabe. Então tá aí, o bem que eu quero, se eu resolver estabelecer a minha maneira de viver, se eu resolver estabelecer o meu jeito de viver, vai acontecer exatamente isso. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Deu para entender? Vamos repetir isso? O que que eu falei? O que eu falei? Se eu quiser estabelecer, se eu resolver estabelecer eu mesmo, o meu jeito de viver, vai cumprir exatamente aquele versículo que diz: o bem que eu quero e o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque eu não tenho força, eu não tenho condições de vencer o diabo. Eu por mim mesmo eu não posso. Eu não tenho condições. Então é o seguinte, eu estabeleço um jeito de viver. Eu ponho na minha cartilha o seguinte: vou fazer assim, fazer assim, não vou comer frango estroncado, né? O que mais? Não vou assistir Chico City, né? Vou fazer assim, vou dar meu dízimo, eu vou dar meu dízimo, o que mais? Não vou comer com a mão suja, não vou brigar com a minha mulher, não vou espancar meus filhos, não vou comer muito, vou comer moderado, amém? E etc, etc. Não vou brigar com ninguém, não vou maltratar ninguém, não vou fazer injustiça. E ele, pronto. Ele então estabeleceu uma forma de viver, um padrão de vida para ele. E ele vai nesse caminho, ele vai. Aí, de repente, ele comeu muito. Saiu da direção. Nossa, eu falei que eu não ia brigar com a mulher e acabei brigando com a mulher. Eu falei que eu não ia fazer isso e fiz. Quer dizer, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem estabelece a sua maneira de viver, o seu jeito de viver, ele não vai conseguir. Está ouvindo, Paulinho? Não vai conseguir. Ele vai, mas ele não descansa, Paulinho. Ele não descansa, ele não entra no descanso. Ele não descansa. Deus disse, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles que não aceitam o governo de Deus, aqueles que não aceitam o governo de Deus, eles não entram no descanso de Deus. É muito melhor você ser dirigido do que você se dirigir. É muito melhor você ser guiado do que você se guiar. Meter a besta de querer estabelecer a sua vida, estabelecer o seu jeito de viver. Você não entra no descanso de Deus. Amém? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Vocaliza essa passagem aí para você ver. Então, é muito mais fácil, muito melhor para nós ser guiado por Deus. Aí o que que vai acontecer? A lei de Deus não pode ser cumprida, porque a carne, por causa da fraqueza da carne, eu sou fraco. Eu falo que não vou fazer e acabo fazendo. Eu sou fraco. A carne é fraca. Eu falo que eu vou viver assim e não consigo. A carne é fraca. Certo? Eu prometi e não cumpri, né? Eu fiz o voto. Por que que olha, não jureis? Porque como é que você pode jurar? Eu juro que eu vou fazer isso, eu juro que eu vou fazer aquilo, eu juro. Quem somos nós para prometer? Aí a gente chega ali diante do altar e a pessoa fala para a gente, repete comigo. É como se você estivesse fazendo um juramento. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Vou te amar, vou te amar. Não tem uma música? Eu vou te amar. Na feiura. Na doença. Entendeu? Na esculhambação. Eu vou te amar. Aí chega na hora, você poderia cobrar. Você lembra que você falou bem que você ia me amar? Mesmo se eu ficasse feia? E você não está me amando? Amém? Você não está me amando. Isso, o jeito que você está fazendo não é amor. Amém? Você tá, não está nem olhando para a minha cara. Você fez um juramento. Você fez um juramento. Você prometeu. E como que você pode prometer? A gente não tem, nós não poderíamos nem dizer para a nossa namorada: eu amo você. Não poderia dizer. E se a namorada perguntar: você me ama? Não acredita, não. Se ele responder: amo. Não acredita. É. Aí o rapaz vai dizer, né? É, se Deus quiser, eu vou te amar. Aí a mulher vai ficar chateada, né? Porque não, assim não, assim não interessa. Por quê? Porque a pessoa gosta de ser iludida, gosta de ser enganada, gosta da carne. A própria mulher não precisa nem perguntar isso para o namorado, não. Não precisa nem perguntar, atenção, jovens. Nem pergunta, porque, né, é mentira. Ele não pode garantir para você que vai te amar. Ele não pode garantir para você que ama você. Amém? E assim vice-versa. Então a lei, ela não tem como cumprir aonde? Na carne. Não tem como cumprir a lei da carne. Então nós podemos esperar tudo. Nós podemos esperar tudo. De quem, Paulinho? Do homem, Paulinho. Nós podemos esperar tudo das pessoas. Ah, é meu irmão. Ah, é minha mãe. Ah, né, é meu marido. Tem 30 anos, eu conheço ele muito bem. Aí que você vai cair do cavalo, que você não conhece. Por isso é que a gente leva aquele choque violento. Por isso é que a gente leva aquela pancada violenta, porque você confiou, você esperava, você colocou a sua confiança onde você não podia colocar. O único lugar onde realmente nós podemos confiar, acreditar, é aqui, ó. Se ele disser para você que te ama, se ele disser para você que te ama, por isso é que eu falei, o que eu estou falando aqui, eu não posso garantir para vocês que é de mim ou é de Deus. Se for de mim, mesmo é carne, é eu que estou querendo. Então vocês não têm que seguir. Agora, se for de Deus, Deus vai dar testemunho. Ele vai dar um testemunho. Seja através de um sonho, de uma visão, de alguma coisa, ele vai dar um testemunho. Se você acreditar no testemunho, você vai entender que foi de Deus. Aí você obedece ou não. Você obedece ou não. Porque muitos de nós estabelecemos a nossa própria justiça de tal forma até ao ponto de resistir a Deus. Ao ponto de resistir a Deus. E resiste a Deus. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas não são todos. Muitos endurecem. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Muitos de nós endurecem o coração. A gente não pode citar nome, citar coisa. Tem exemplo que a gente não deve dar, porque acho que foge um pouquinho da ética. Mas eu tenho exemplo de pessoas que endureceram contra Deus, endureceu o coração. E não se deu bem. E não se deu bem. Porque vem o momento, vem a hora, vem o dia em que ela vai cair do cavalo. Aquela expressão que a gente tem, cair do cavalo, fulano caiu do cavalo. Por quê? Por causa exatamente, Paulo era uma pessoa que tinha estabelecido um jeito de viver, ele tinha estabelecido uma forma, né, uma justiça, que estabelece a sua própria justiça. E ele foi, e ele sustentou aquilo, e ele perseguiu os cristãos, e ele perseguiu os filhos de Deus, e etc, etc, até um dia que ele caiu do cavalo. Amém? Caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, é que ele foi reconhecer que esse jeito de viver não era o ideal. Então ele converteu a Cristo e passou a viver de acordo com Cristo. Não é de acordo com a lei. Ninguém vive de acordo com a lei. Ninguém vive, presta atenção no que eu estou falando, ninguém vive de acordo com a lei. Vive de acordo com Cristo. Certo? Se quiser agradar a Deus, se quiser agradar a Deus, não pode. Quantos não caíram do cavalo? Quantos já de nós aqui já não caiu do cavalo? Por quê? Porque quis, endureceu contra Deus, endureceu. Se eu for citar nome aqui, eu tenho aqui alguns nomes. Endureceu e caiu do cavalo. Quando a gente cai do cavalo de pé, quando a gente cai do cavalo de bunda, agora, quando você cai do cavalo de boca no chão, quando você cai do cavalo e não pode levantar mais, você cai do cavalo de tal forma que você se machuca muito. Amém? Não endureça o seu coração. Não queira estabelecer a sua própria justiça. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Deixa que no tempo certo ele vai te exaltar. Não queira se exaltar antes da hora. Não queira se exaltar antes da hora. Você vai cair do cavalo. Não queira se exaltar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, ele possa se exaltar. A melhor coisa é exatamente a humildade. Humilhar-se debaixo da mão de Deus. Então, como eu estava dizendo, a lei de Deus não pôde ser cumprida. Por quê? A lei de Deus não pôde ser cumprida. Por quê?
Por causa da carne, da fraqueza da carne.
A incompetência da carne, né, Paulo João? A incompetência, quer dizer, nós não somos competentes. Não é que nós somos ruins, não, até que nós somos bonzinhos. Mas é que a gente não tem essa competência. Porque contra nós, Godoy, tem o diabo. E o diabo, ele é mais competente.
Muito mais.
O diabo, ele é mais competente, Joana. Ele é astuto, ele é forte, ele é poderoso. de todas as espécies que existiam, ela, a serpente era a mais forte. O veneno da serpente é o mais poderoso que existe. Né? Aí vem, por exemplo, o elefante. É grande demais. Muito grande. Mas ele não suporta uma picada da cobra. O leão é o rei da selva. Aquela juba bonita, né? Mas não suporta. Aí ele está lá dormindo debaixo da árvore, com a perninha espichada. E a cobra vem e dá uma picada no dedão dele. Acabou o leão. Foi embora o leão. Então, a cobra, a serpente, é o diabo. Qual de nós é capaz de resistir ao diabo? Qual de nós é capaz de ser mais forte do que o diabo? E aí estabelece a sua própria justiça, estabelece o seu jeito de viver, estabelece a sua conduta, e depois vai chegar um momento, aí você leva uma picada. Você leva uma beliscadinha da cobra. Né? Se Deus não vier imediatamente com o soro, não vier ali, ó, salvar você daquela picada, se Deus não tiver misericórdia de você, meu irmão, você morre. Morre espiritualmente. Você morre para Deus, você desaparece. Se Deus não tiver misericórdia de você e não te salvar, aí é que vem, às vezes, quantas vezes nós somos salvos, nós fazemos as coisas, nós somos picados pela serpente, somos mordidos pela serpente. Aí Deus vem na sua bondade, na sua misericórdia e restitui novamente a sua vida e reconstrói você novamente. Amém? Então, por que a lei não pôde ser cumprida em nós? Né?
Por causa da incompetência da carne.
Fraqueza da carne. Ela não tem condições. A natureza humana não tem condições. Aí, Deus criou uma forma. Deus criou um jeito de nós. Porque a única forma de reconciliar com Deus, a única maneira de nós voltarmos para Deus, a ser amigos de Deus, obedecermos a Deus, ser seguidores dele, a única forma de nós sairmos do poder de Satanás e passar para o poder de Deus, Deus tinha feito a lei, mas a lei não foi capaz, porque a carne não deu conta. Aí Deus fez o quê? Ele veio e se colocou no nosso lugar. Aqui, ó. Era um homem. E esse homem aguentou Satanás. Esse homem foi capaz de vencer Satanás. Mas ele era um homem do céu. Ele desceu do céu, um homem novo. Não é esse homem que não. Ele é um homem novo, uma nova espécie. Uma nova espécie de homem, Godoy. Um novo homem, esse aqui, desceu do céu. Não era um homem igual a nós. Eu desci do céu. Nós não descemos do céu. Amém? Nós não descemos do céu. Nós somos de baixo. Nós viemos da terra. Agora, esse aqui é diferente, Paulinho. Aí, se eu quiser estabelecer a minha própria justiça, baseada, não, ele estabeleceu a dele, eu vou estabelecer a minha. Eu vou incorrer num sério risco, erro. Por quê? Porque eu não decido o céu. Esse aqui pôde vencer Satanás, porque ele desceu do céu. Ele desceu do céu exatamente para fazer isso, ou seja, para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus. Ele desceu do céu para obedecer a Deus. Amém? Para obedecer a Deus significa vencer o Satanás. Vencer o diabo. O diabo falou, eu que mando, eu que dirijo. Não. Você não vai me dirigir. Ah, eu quero ver se você tem peito para isso. O diabo falou, eu vou dirigir. Não vai. Quero ver se você vai me dirigir. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. E eu vou fazer a vontade do meu pai. Eu vim para fazer a vontade de Deus. E ela vai ser feita. Você tem coragem? Você é capaz? Falar isso para o diabo? Se você não esconder atrás de Cristo, se você não se enfiar debaixo da sua vestimenta, se você não se proteger, você vai levar um tranco forte. Amém? Então, ele fez a vontade de Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele não obedeceu o diabo. Você desobedece a Deus e obedece o diabo. Você é dirigido pelo diabo, é guiado pelo diabo. Por isso é que nós não vencemos, porque ele ainda quer nos dirigir. Amém? Agora, depois que passou tudo, que ele obedeceu a Deus, eu chego para ele e pergunto, Senhor, como é que o Senhor fez para obedecer a Deus? Como é que o Senhor fez para ser guiado por Deus? Como é que o Senhor fez para praticar a justiça de Deus e não a sua justiça? Ele vai dizer para mim, siga-me. Eu te mostrarei o caminho que você deve andar. Eu vou te ensinar. Eu não posso dizer para você tudo o que você vai fazer. Mas anda comigo. Fica perto de mim. Eu vou te ensinar. Amém? Eu sei o caminho. O caminho já está pronto. O caminho já está feito. Siga-me e eu vou te levar. É dia a dia, gente. Gente, ó. É dia a dia. É dia a dia. Não tem assim, eu vou andar 10 quilômetros e parar. Eu vou andar, vou de avião, que anda mais depressa. Não. Dia após dia. O que está escrito? O que está escrito? Hã? De fé em fé. Dia após dia, toma a tua cruz e siga-me. Então, eu não sei, até hoje eu posso... Até hoje, presta atenção para você ver. Até hoje eu posso ter chegado aqui. Mas amanhã eu vou orar. Eu vou pedir, Senhor, e amanhã? Que não venha sobre mim nenhuma provação além daquela que eu posso suportar. Amém? Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, guarda-me no dia de amanhã. Porque eu mesmo não sei. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo que eu consegui chegar até o final do dia, chegar até essa hora. Em paz, eu consegui chegar. Eu imagino que eu estou bem com o Senhor hoje e amanhã, Senhor. Então, é dia após dia. Amém? Não posso deixar atrasar, eu não posso deixar acumular, eu não posso deixar, porque depois pode ficar mais difícil para mim. Então, aqueles que estão em Cristo, são aqueles que não confiam na carne, são aqueles que não confiam na sua própria justiça, que não garante nada. Ele não garante nada, ele depende totalmente de Deus. Ele não garante nada, nada, nada. Amém, gente? É como se ele tivesse, como se ele fosse fraco. Quando Paulo fala assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, é aquele que não confia na sua própria força, não confia na sua própria carne. Senão ele vai cair do cavalo. Amém? Amém. Pronto. Deus falou conosco, tem muita coisa, é um trecho rico das Escrituras. Nós poderíamos falar muito mais coisas, mas o que eu queria hoje, o que Deus queria, eu creio que sim. Quem dá testemunho de nós é Deus. É que vocês entendessem, que a igreja entendesse, que nós entendêssemos, que é muito fácil a gente... Muito fácil a gente estabelecer a sua própria justiça. Muito fácil. Amém? Esse caminho aqui é um caminho estreito, apertado, difícil. É muito mais fácil eu estabelecer a minha justiça do que eu seguir a justiça de Deus. Amém? É muito mais fácil. Esse caminho aqui é um caminho extremamente apertado. Então eu estabeleço uma justiça religiosa, estabeleço uma justiça que tem aparência de santidade, mas não é. Na prática, ela é uma justiça própria. Amém? Que foi o caso dos escribas e dos fariseus. Vocês são cegos e guias de cegos. Os escribas e fariseus tinham estabelecido a sua própria justiça, achavam que agradava a Deus. E, no entanto, né, Jesus provou para eles, falou, não, vocês não agradam a Deus. Consequentemente, vocês nunca vão chegar a ser filho de Deus. Vocês nunca vão chegar a ser filho de Deus. Faz de mim, Senhor, um filho teu. Filho de Deus é aquele que não anda segundo a carne, mas segundo Deus. Os filhos de Deus são aqueles que não andam segundo a carne. É muito fácil de ler. Às vezes até de escrever. Mas muito difícil para viver. Por que é difícil viver? Por porque é fácil estabelecer a sua própria justiça. Eu estou insistindo nisso. Aprende a responder. Você estabelece o seu jeito de viver. Tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Muito cuidado. Amém? Amém, Virginia.
Amém, irmão. É isso aí. Graças a Deus. Demais, muito. Deus, achei importante mais que, quando o senhor falou que só Deus pode cumprir a lei. Isso aí eu achei importante mais. Só Deus pode cumprir a lei. E a lei é boa, é santa, né? Então, nós queremos cumprir a lei. Mas se só Deus pode cumprir, nós só vamos poder cumprir a lei se nós tivermos em Cristo, nele. Importante isso aí. E também que quando Jesus desceu, ele era um novo homem, importante mais, uma nova espécie. Isso aí foi uma revelação para nós hoje. Uma nova espécie, um novo homem, entrou no corpo, nessa carne, venceu o diabo e mostrou para nós, o caminho já está pronto. O caminho já está pronto.
Jesus Cristo foi o primeiro novo homem. Novo homem. Deus estava ali com o Windeis, né? Deus estava ali com o primogênito, o primeiro dos filhos de Deus. O primeiro novo homem. Daí, por exemplo, quando você se torna filho de Deus, você se torna também um novo homem, um cidadão do céu, como Jesus era do céu. Jesus desceu do céu. Amém? Nós não descemos do céu. Aquele que desceu do céu, aquele que subiu ao céu é o mesmo que desceu do céu, até aos infernos. Quem de nós aqui é capaz de ir lá no inferno e voltar?
Se for.
Quem de nós é capaz de ir lá no inferno e voltar? Né? Voltar inteiro, vivo. Jesus desceu. O mesmo que subiu. Paulo falou, esse que subiu aos céus, que foi visto por mais de 500 pessoas, Jesus subiu ao céu. O mesmo que subiu foi aquele que desceu até as profundezas do inferno. Jesus foi lá e voltou, né? E ressuscitou. Ele falou, ó, fica aí, aguenta um pouco aí, porque eu vou dar uma chegadinha lá no inferno. Mandou o pessoal ficar esperando, nós ficamos esperando, e ele foi lá nos infernos, que eu não sei onde é que fica, e foi pregar para os espíritos, porque todos os espíritos estavam presos, todos. Né? Todos os espíritos estavam presos. E ele foi. E aqueles espíritos esperavam por ele. Aqueles espíritos estavam esperando por ele. Todos os nossos irmãos morreram na esperança dele, do Messias, do Salvador. E eles morreram. E Jesus foi cumprir a palavra. Foi lá. E libertou os espíritos que estavam em prisão. Os espíritos que eram dele. Os que eram do diabo já ficou lá. Né? Amém, Godoy? Deus falou com a gente?
Amém. Às vezes a gente fica sofrendo, né? Você vai para um lado, vai para o outro. Mas a gente passa a pensar, já te entender o porquê disso, né? É simplesmente por isso aí, ó, porque você não anda segundo o Espírito, né? Você não anda segundo Jesus Cristo, como está escrito lá, né? Nenhuma condenação há para os que andam segundo Jesus Cristo, segundo o Espírito, né? Agora, ao contrário, né? Quem não anda tem condenação, meu filho. A nossa vontade, seja ela qual for, vai ter condenação, porque nós vamos errar. Não tem como se acertar, né? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, por que que a gente sofre tanto ainda? Tem que entender essas coisas, né? Tem que confiar, deixar Deus guiar, dirigir as nossas vidas, né? Igual como você falou, não é fácil, é muito difícil, porque é sobrepor a sua vontade, né? Não é fácil isso. A gente precisa muito de Deus para poder deixar isso acontecer. A gente tem muita dificuldade de confiar, de acreditar, porque, né, de esperar. Não, de esperar, então, né, por exemplo, a gente quer já as coisas resolvidas na hora. E segundo o Espírito, não é na hora. Né, a dificuldade. Às vezes você vê o problema, você fala, não vou resolver. Você não dá conta de resolver. Porque tem coisas que não se resolvem na hora. Né? A maioria dos, por exemplo, relacionamento, filho, como é que se resolve na hora? Precisa muito de Deus, né? É devagar, ele sabe como faz, então aí a gente não tem paciência de esperar, né? Então por isso que a gente às vezes sofre, aí vem a condenação. Você precipita, né? Você faz as coisas precipitadamente, você age, aí vem a condenação, não tem como, né? Então eu achei muito importante assim isso. A gente entender isso, deixar o Espírito Santo, deixar Deus dirigir as nossas vidas, né? Não é fácil, mas é o único caminho, a garantia, né? A única garantia que nós temos de vida é se Deus dirigir, né? Não tem outra.
Porque exatamente a serpente é terrível, a cobra é, né, sagaz, astuta, traiçoeira, enganosa. Você vê aquela coisinha ali, uma cobra desse tamanhozinho, gente, ó, uma cobra de um palmo. Você fala, ah, mas ela é pequenininha. Mas ela tem veneno suficiente para matar. Amém? Amém, Ju? Suas considerações. Amém, Devinha?
Amém.
Amém, né, gente? Então, ó, 11h30. Deus falou com a gente? Falou? É verdade? É verdade?
Amém.
Pode brincar com cobra? Não pode.
Pode? De jeito nenhum.
E resistir a Deus?
Também não.
Endurecer o coração?
Também não.
Né? Amém. Amém, Lomé?
Amém.
Amém, Jesus.
Amém, meu Pai.
Amém. Vamos curvar nossa cabeça. Dani, só a sua consideração, que é importante demais.
Amém, achei muito interessante e importante a reunião. Acho que, principalmente para a gente que está ouvindo, a gente tem que tomar muito cuidado para não estabelecer nossa própria justiça, né? Que às vezes a gente acha que a gente está sendo guiado pelo Espírito, mas a gente já estabeleceu nossa justiça há muito tempo. E aí a gente vai estar andando pela carne, né? E aí, achei muito interessante como que a gente vai ser guiado pelo Espírito de Deus, seguindo a Cristo, estando em Cristo, porque só Ele foi capaz, foi Ele que inaugurou o caminho, Ele que conseguiu vencer. A carne é falha, a carne vai, uma hora ou outra, mesmo que você ache que você está fazendo a vontade de Deus, você vai estar suscetível a falhar. Então, a gente precisa realmente se humilhar debaixo da mão de Deus, né? Para poder estar em Cristo e ser guiado pelo Espírito de Deus.
Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Imagina eu, o quanto de oração, o quanto de súplica eu preciso fazer para que Deus possa me guiar. Amém? Eu preciso pedir a Ele: Senhor, guia-me. Senhor, dirija-me. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Isso todos os dias. É sempre. Põe a luz nas minhas trevas. Apaga as minhas transgressões. Repara para você ver. São orações feitas por Davi. Orações tremendas. Apaga as minhas transgressões. Né? Põe a luz nas minhas trevas. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Porque eu, de mim mesmo, não sei. Não posso garantir. Todo aquele que resolve peitar o inimigo, ele vai cair do cavalo. Amém? Ele vai ver que com Deus não se brinca de jeito nenhum. De Deus não se zomba. Porque Ele é a nossa salvação. Ele sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que te salva. Está lá em Isaías. Amém? Não é mesmo, Zé?
O senhor falou, o senhor fez três perguntas. Como é que eu sou guiado por Deus? Como é que eu sei que a pessoa é guiada por Deus? E quando é que não é guiada por Deus? Aí, o senhor falando o seguinte, que aquele que é guiado por Deus, ele faz, né, de acordo com o que Deus determina. E aquele que não é guiado por Deus, ele estabelece aquilo. Aí ele vem na reunião de que quer, faz. Aí eu estava pensando, aí o senhor perguntou, você é guiado por Deus? O senhor perguntou para o Elmo, né? O Elmo foi franco. Eu estava conversando aqui com o Júnior. Eu também fiz essa pergunta. Aí eu cheguei à conclusão assim, tem hora que eu sou guiado por Deus. Mas não é toda hora, não. Mas tem hora que eu sou guiado por Deus. Por exemplo, hoje de manhã mesmo, eu vim para cá porque eu fui guiado por Deus, porque eu não queria vir. Aí o senhor falou, então não fiz a minha vontade. Então eu fui guiado por Deus, vim, ouvi, gostei, concordei. Eu acho que é assim, no dia a dia da gente é isso. A gente não pode estabelecer a justiça e não ceder, não achar que tá bom. Né, eu achei que essa reunião foi para mim assim como um alerta, ó. Mantém uma vida com Deus assim que você vai bem. Agora, porque às vezes a gente pega, irmãos, por exemplo, se a gente trazer radicalmente para a vida, a gente fala, não sou guiado por Deus, não, aí vai. Mas se a gente tomar consciência, igual o senhor falou, entrar no descanso de Deus, a gente vai aprendendo a viver sendo guiado por Deus, até não fazer mais aquilo que a gente quer.
Amém. Basta orar, pedir, Senhor, com a oração sincera, a oração feita de coração, eu quero, Senhor, guia-me, dirija-me, ensina. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Ele sabe se você está sendo sincero ou não. Mas se você estabelecer a sua própria justiça, Ele também sabe. Como que eu posso te guiar, meu filho? Se você não abre a porta, não deixa eu entrar. Você não deixa eu dirigir. Como é que eu posso dirigir você? Mas se sinceramente você fizer a oração, Senhor, guia-me, dirija-me, tem misericórdia de mim. Eu sei, é isso que preciso, é isso que preciso. De coração mesmo, não faça como eu quero. Não seja feita a minha vontade, mas seja como tu queres, Senhor. Tenha liberdade, mesmo que eu chore, mesmo que eu sofra, mesmo que eu, sabe, me entristeça. Deus, tenha liberdade, não faça a minha vontade. Seja feita a tua vontade em minha vida. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Guia-me, dirige-me. Que coisa mais bonita. Não é bonito? Eu acho. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Se você entende que foi uma palavra de Deus, se você entende que as Escrituras testificam dessa palavra, né, não precisa nem de Deus dar um testemunho maior. Nós não precisamos nem pedir uma prova maior. Basta dizer que as Escrituras testificam da palavra. Obrigado, Jesus, por tua palavra, né, pelo Evangelho, pelo teu ensinamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desceu do céu para nos ajudar, para nos salvar. Por isso é que nós nos curvamos aos teus pés. Por isso é que nós chegamos diante de ti sem nenhuma intenção de estabelecer qualquer justiça. Chegamos diante do Senhor sabendo que nós não temos outro a quem recorrer. Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor sabe o que a gente tem que fazer para chegar ao céu. Portanto, perdoa-nos. E se nós temos feito aquilo que não te agrada, perdoa-nos. Se temos endurecido muitas vezes contra ti. E ensina-nos, ó Deus. Guia, dirija a nossa vida. Eu tenho certeza que assim iremos chegar onde o Senhor chegou, onde o Senhor nos aguarda. Onde tem o Senhor nas mãos a recompensa por todo o esforço, por todo o empenho que nós fizemos para ser iguais a ti, semelhantes a ti, homens de Deus, nascidos de Deus, guiados por Deus. Amém.
Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o caminho. Caminhar ao teu lado. Tu és o caminho.
Mais uma vez,
Jesus, tu és o caminho.